Romanos, uma vida de fé. Semana número 1, cárcere de escravo. Romanos 1, versículos 1 a 7. 23 e 26 de junho de 2022. A mensagem de hoje. Agora, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Romanos 1, porque hoje estamos iniciando o estudo no que consideram um livro monumental da Bíblia. Agostinho, que era conhecido por seus métodos selvagens ou modos selvagens, foi literalmente convertido pela simples leitura. Martinho Lutero ficou tão abalado por suas palavras que inspirou a sua tese de 95 e a Grande Reforma. John Wesley, que lançou o maior avivamento da história, acredita uma audição da leitura de Romanos por inspirá-lo. Na minha biblioteca pessoal, possuo mais volumes desse livro da Bíblia do que qualquer outro livro. E há algo fascinante nisso. Sabe o que é? Não é um livro, é uma carta. É uma carta escrita por um homem para um grupo de pessoas morando em algum outro lugar. Uma carta. Pense na última carta que você escreveu, ou e-mail, ou cartão de anotação, ou seja lá o que você escreveu por último. Até mesmo um trabalho para a escola. Você pode imaginar pessoas famosas, pessoas notáveis, pessoas brilhantes por séculos, alegando que essa carta transformou suas vidas. Agora, as pessoas falam sobre coisas que eu disse ou escrevi muitas vezes. Alguns anos atrás, dei uma mensagem sobre o ensino de Paulo sobre o estado de solteiro, chamado E se você for solteiro? E uma das ideias que apresentei foi que o casamento era realmente uma segunda melhor opção para um cristão. O ensino de Paulo é bastante óbvio sobre o celibato ser vantajoso por várias razões, mas se você não consegue evitar que seus lombos queimem, então vá em frente e case-se. Agora, antes de vocês encherem minha caixa de entrada com e-mails, deixe-me dizer que recebi e-mails de ódio suficientes de pessoas que eu nunca conheci para durar uma vida inteira. Fiquei chocado. Mas você sabe do que estou falando, não sabe? Você postou algo no Facebook, ou enviou aquele e-mail, você escreveu aquela carta e todos estavam conversando. O impacto foi grande, mas não o que você pensou que seria. Imagina exatamente o oposto. Imagina as pessoas dizendo que a maior explicação do Evangelho de Jesus e como viver a vida com Deus. Imagina isso. Foi exatamente isso que aconteceu com essa carta que Paulo escreveu aos Romanos. O estudioso e teólogo N.T. Wright disse isso sobre o livro de Romanos, que é: nenhuma teologia sistemática, nem um resumo de trabalho da vida de Paulo, mas é por consentimento comum sua obra-prima, um pico alpino elevando-se sobre colinas e aldeias. Nem todos os espectadores já viram sob a mesma luz ou do mesmo ângulo. E seus instantâneos e pinturas são às vezes notavelmente diferentes. Nem todos os alpinistas seguiram o mesmo caminho para seus lados escarpados. E há frequentemente desacordo sobre a melhor abordagem. O que ninguém duvida é que estamos aqui tratando de um trabalho de substância massiva, apresentando um formidável desafio intelectual, ao mesmo tempo em que oferece uma visão teológica e espiritual de tirar o fôlego. Um desafio intelectual formidável. Mas nossa razão para darmos juntos por Romanos não é por causa do seu intelectualismo. É a mensagem transformadora da fé e vida que imprime em cada pessoa que lê isso. Para cada pessoa que fez perguntas, Romanos responde. Para cada pessoa que anseia por significado, Romanos o fornece. Para qualquer um que já desejou um relacionamento de fé com Deus, que chegaria em tempo real em nossa vida, Romanos mostra o caminho. Eu quero que vocês imaginem isso comigo. Paulo escreveu uma carta para um grupo de pessoas comuns, vivendo numa cidade. Ele não estava lá, ele tinha acabado de ouvir sobre eles. Alguns eram solteiros, alguns estavam trabalhando em bons empregos, ganhando muito dinheiro. A maioria provavelmente não. Alguns eram casados, alguns tiveram filhos. Alguns eram soldados, alguns eram empresários, algumas eram mulheres, alguns eram homens, alguns tiveram passado, tanto religiosos quanto irreligiosos. Todos eles tinham esperanças para o futuro e eles ouviram a mensagem de Jesus. Eles começaram a jornada, eles começaram a andar na estrada, mas não muito longe, e certamente, e talvez como nós, pensei, tem que haver mais nisso do que isso. Eles se reuniram e se espalharam, reuniram-se em casas e em salões. Eles se viram no mercado e nas ruas. Seus filhos foram para a escola juntos. Eles tinham amigos em comum. Eles estavam levando a vida o melhor que podiam. Então, um dia, essa carta é entregue e todos se reúnem para lê-la. E soou um pouco assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, apóstolo per vocazione, prescelto por annunciare il Vangelo di Dio, che egli aveva promesso por mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture. Ok, espere, na verdade não é isso que eles leem. Isso é italiano, ou era italiano. Embora Roma seja na Itália, as pessoas falavam grego e latim, não italiano. Na verdade, as últimas palavras de Júlio César não era et tu, Bruto. Eles foram realmente gravados como kai sou technon, grego para e você também. Os romanos falavam grego e eles leem grego. E Paulo escreve em grego. O que realmente importante entender, e aqui está o porquê. Primeiro, é importante notar que qualquer versão em inglês da Bíblia é uma tradução. Mas, em segundo lugar, acredito que há um pouco de conspiração. Eu não tenho que falar sobre conspiração, porque Roma é o lar de todos os tipos de grandes conspirações. Agora, talvez seja menos conspiração e mais omissão. Mas, em ambos os casos, há esse detalhe fascinante que é omitido nas traduções em inglês do Novo Testamento. Diz uma coisa em grego e outra em inglês. E essa omissão, na minha opinião, tem consequências graves. O que perdemos pode ser o motivo pelo qual perdemos tanto da fé transformadora da vida que Paulo e a igreja em Roma experimentaram. Na verdade, esse pequeno detalhe, essa nuance, faz tanta diferença que alguns de vocês hoje podem sair da sala e dizer: Eu não sabia que era isso que significava ser um cristão. Alguns de vocês podem se sentir sem jeito, mas para outros de vocês, isso também pode explicar. Porque parece que você tem todo o quebra-cabeça na mesa, mas parece que você não consegue entendê-lo. E assim você pode sair hoje sabendo realmente o que significa pela primeira vez. Esse detalhe pode explicar porque essa fé é tão notável e tão transformadora. Vamos olhar para os primeiros sete versículos de Romanos, capítulo 1, mas é na terceira palavra inglesa do primeiro verso que encontramos a polêmica. E é na quinta palavra em inglês do sétimo versículo que vemos sua relevância. Romanos 1, 1 a 7. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele havia prometido de antemão pelos seus profetas nas sagradas escrituras, a respeito de seu filho, que descendia de Davi, segundo a carne, e foi declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santidade, pela sua ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem recebemos graça e apostolado para trazer a obediência da fé, por causa do seu nome entre todas as nações, inclusive vocês que são chamados para pertencer a Jesus Cristo, para todos aqueles em Roma que são amados por Deus e chamados a ser santos, graça a vocês e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo começa essa carta com uma metáfora. O propósito de um símile ou metáfora, quase você sabe disso, é fazer algo ganhar vida, certo? Quando você tem uma imagem de palavras, as coisas se conectam. Você tem uma compreensão melhor. Se alguém disser olhos como pires, os pires são grandes e redondos e você obtém uma imagem. Todo mundo é um palco, Shakespeare. Você vê um palco, a vida está sendo exibida. Mais quente do que um fogo de artifício ou rojão. Imediatamente você sabe que essa coisa está quente. Agora, alguns não fazem sentido para mim. Estou suando como um porco. Nunca vi um porco suar. Ou estou com tanta fome que poderia comer um cavalo. Quando foi a última vez que você comeu cavalo? De propósito. Eu nunca estive com tanta fome que penso eu poderia comer alguns bifes de garanhão agora mesmo. Nunca. Você entende, vocês entendem, né? Metáforas, símiles, pinte um quadro. Paulo começa essa carta com uma metáfora, uma única palavra, pinta um quadro. E, no entanto, como esses dois últimos, não faz sentido nenhum, e você verá por quê. Aqui estão novamente, enquanto lemos. Romanos 1 e 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Chamamos a nós mesmos de todo tipo de coisas, conforme nos relacionamos com Jesus. A Bíblia usa muitos títulos diferentes. O que usamos mais do que qualquer outro? Cristão. Curiosamente, a palavra cristão aparece no Novo Testamento apenas 3 vezes. E existem inúmeras outras palavras para descrever essa relação que temos. Mas há uma palavra usada significativamente mais, esmagadoramente mais do que qualquer outra. E a metáfora que Paulo escolhe aqui para explicar seu relacionamento com Jesus. Mais de 124 vezes em comparação com 3 para cristão, essa palavra que é traduzida como servo, aqui é usado. Quando o povo de Roma recebeu essa carta, a segunda palavra que viram foi essa palavra grega chamada doulos. Mas aqui está o incrível, não significa servo. E teria saltado imediatamente da página para eles. Teria sido mais quente do que um rojão. Essa palavra foi controversial. Essa palavra significava algo para os leitores. Quando eles viram Paulo, doulos de Cristo Jesus, eles sabiam exatamente o que significava, e não era servo, de jeito que nossas traduções dizem. Vez após vez, vemos essa palavra traduzida como servo, mas não é o que significa. E isso levou a um mal-entendido significativo da fé cristã. Estou prestes a dizer algo que pode parecer extremo, mas já pensei sobre isso e de novo. A falta dessa metáfora resultou em nós perdermos o conceito mais significativo no discipulado pessoal de Jesus. E é a única metáfora que é o mais difícil para nós em nossa cultura compreender. Não posso enfatizar o suficiente como essa palavra é conflitiva e o fato de termos suavizado o golpe é evidente. Um doulos não era um empregado contratado que podia ir e vir quando quisesse. Um doulos era uma pessoa que havia sido comprada, eles haviam sido comprados. E uma vez comprados, tornaram-se propriedade de seu mestre. O doulos, em todos os sentidos da palavra, é um escravo. Na literatura bíblica e clássica, a palavra doulos sempre significa escravo. Não há literalmente nenhum debate sobre o que essa palavra significa na comunidade acadêmica. Como cidadão romano com educação clássica e a melhor formação rabínica, a posição social teria sido muito mais alta do que a de seus leitores, e ainda assim ele diz: Eu sou o escravo de Jesus. É interessante porque essa ideia dos doulos nas Escrituras está sempre ligada a outra palavra descritiva, kurios. Significa Senhor. No Novo Testamento, o título Senhor ou Kurios é usado de 3 maneiras. Existe um usado simples e comum, em que chamar alguém de Kurios é como se dirigir a um senhor, uma forma educada de comunicar. O uso supremo de Kurios refere-se a Deus soberano que governa todas as coisas. Kurios, o nome está que está acima de todo nome, é o nome dado a Jesus, a quem o Pai chama Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas o terceiro e comum uso do termo kurios no grego antigo foi essa ideia de proprietário de escravos. Quando eu era criança, estava nas artes marciais, mas era uma escola única. Nosso sensei estava no programa de proteção e a testemunhas e ele redimiu sua vida. E começou uma escola que ensinaria karatê, ao lado de discipulado bíblico. Então todos os nossos kimonos tinham decal, e o decal tinha essa frase nele que eu aprendi usando há centenas de anos: Christos Kurios, Cristo, dono de escravos. Eu estava usando um adesivo que dizia isso: sou escravo de Jesus. Paulo deixa claro, ele não é apenas um servo, mas um escravo a Jesus, e Jesus é o mestre. Mas então, quando você entender isso, agora outras coisas que ele disse faziam sentido à luz disso, esclarece essas palavras. Paulo, ao se dirigir aos crentes, dizendo: você não é seu próprio, pois você foi comprado por um preço. 1 Coríntios 6, 19 a 20. No Atos 20, versículo 28, diz: fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Quando ele descreve nossa condição por natureza, como pessoas decaídas, ele nos descreve como escravos do pecado. Vocês veem o que ele está dizendo? Você foi adquirido, você foi comprado. Assim que esses romanos viram essa palavra doulos, eles souberam exatamente o que significava. Eles sabiam sobre a escravidão. Alguns eram ou até foram escravos naquele momento. E podemos garantir que em nenhum lugar em sua busca de significado, vida, esperança e paz, era essa a ideia de que a escravidão seria um caminho o que procuravam. Na verdade, foi exatamente o oposto. Lembre-se de que eu disse que a relevância foi encontrada na quinta palavra do sétimo versículo: para todos aqueles em Roma. A sociedade romana foi uma das primeiras a oferecer direitos. A cidadania importava. O próprio apóstolo Paulo era cidadão romano e havia invocado seus direitos em seu julgamento. Em Roma, o indivíduo importava. Era notavelmente semelhante à nossa cultura. A liberdade individual importava. Em nenhum lugar em seu vocabulário, em nenhum lugar em seu pensamento, estava a ideia de que eles escolheram se tornar escravos. Em nenhum lugar em seu entendimento, a escravidão poderia levar à liberdade. E agora temos esse cara dizendo: você quer liberdade? Você quer a vida? Você quer ser realizado? Você quer que a fé realmente faça diferença? Ele nos entrega algemas. Você percebe a audácia disso? A metáfora não fazia sentido. Está de cabeça para baixo e ao contrário. É o mesmo em nossa cultura. E é por isso que escolhemos a palavra servo em vez de escravo, embora todos sabiam o que significava doulos. Porque essa ideia de submissão genuína, essa ideia de renunciar à nossa vontade, a ideia de abrir mão de nossos direitos, controle de nossas vidas, não está em nenhum lugar em nosso pensamento. E, no entanto, é exatamente o que Paulo está dizendo que leva a vida. Acho bastante crítico apontarmos algo sobre a experiência humana ou realidade. Nas palavras de Bob Dylan, você terá que servir alguém. Todos nos tornamos escravos de alguém ou algo. Por quê? Porque temos propósito em nossos corações, temos intenção em nossas almas. Todo ser humano deve viver para algo ou alguém. Algo tem que captar nossa imaginação. Algo tem que segurar nosso afeto. Temos que jurar fidelidade a algo. E o que quer que seja essa coisa, ele se tornará nosso mestre. Agora, podemos não usar essa linguagem, mas isso não a torna menos verdadeira. Temos uma maneira astuta de esconder isso em uma linguagem que encobre o que realmente está acontecendo. Nosso vocabulário, inclusive na igreja, está repleto de sonhos e propósitos, esperanças e desejos, até mesmo ambição. Mas em nenhum lugar falamos sobre como nossa real realização ou nossa real satisfação, nossa realização real do que estamos procurando encontra-se em nossa escravidão a Cristo. Não falamos sobre isso e, curiosamente, não encontramos o que procuramos. Das 124 vezes que dolus é usado no Novo Testamento, só é traduzido corretamente para o inglês uma vez só. Gostamos mais do servo, porque os servos são contratados, não possuídos. Os servidores têm autonomia, eles têm direitos, eles podem desistir se quiserem. Mas os escravos são propriedade, estão vinculados ao seu dono. Na semana passada, participei de uma conferência de liderança corporativa, apresentando. Eu estava trabalhando em algumas pessoas antes de subir ao palco, e uma delas foi esse cara legal chamado Adam. Bem, depois que terminar de falar, ele rapidamente caminhou em minha direção e disse: "Não posso acreditar, mas eu fazia parte da primeira igreja que você começou. Eu não percebi isso até você começar a falar que era você." Então podemos supor que mudei um pouco nos últimos 20 anos. De qualquer forma, acabamos conversando muito ao longo do evento. Então ele me fez uma pergunta e disse: "Então essa mudança para Beaverton, isso foi uma boa jogada para você?" E eu hesitei e gaguejei. Tentei responder a ele, mas para ser honesto, foi um pouco chato para mim. Então olhei para ele e disse: "Adam, por causa de sua fé, sei que posso dizer ser direto com você. Não se tratava de uma boa jogada para nós, era sobre obediência. Essa é uma carta de um escravo para outro. Paulo entendeu e agora ele está escrevendo para essas pessoas para convencê-las. Elas foram compradas por um preço e tudo o que anseiam será encontrado inconcebivelmente quando eles se inclinam em sua escravidão ao Mestre. A propósito, observe a escravidão a Cristo, não é escravidão à religião e regra. É um escravo no contexto de relacionamento com uma pessoa, Jesus." Alexander McLaren, pastor escocês e autor, disse o seguinte: "A verdadeira posição, então, para o homem é ser escravo de Deus, submissão absoluta, obediência incondicional por parte do escravo e por parte do mestre, propriedade completa, o direito à vida e à morte, o direito de dispor de todos os bens, o direito de emitir mandamentos sem razão, o direito de esperar que aqueles mandamentos devem ser cumpridos rapidamente, sem hesitação. Pois, irmãos, tal submissão absoluta e incondicional, a mistura e absorção de minha própria vontade em sua vontade, é o segredo de tudo o que torna a humanidade gloriosa, grande e feliz." Alexander McLaren. Eu gosto de sua linguagem aqui. A mistura e absorvão de minha própria vontade na vontade dele é o segredo. Essa ideia de escravidão a Cristo tem implicações radicais na forma como pensamos e vivemos. E a razão pela qual não experimentamos isso, a razão pela qual não chegamos ao outro lado disso, é porque não tornamos a posição, a postura e o assento de um escravo. Então, como? Como fazemos isso? É tão simples. Você simplesmente olha para a cruz. Você olha para a cruz e vê que aquele a quem você pertence agora é aquele que foi à cruz por você. Em seu quebrantamento, você precisava de um resgate. E em seu amor, ele ofereceu isso a você. E ele é diferente de qualquer mestre. Pense nessas frases bíblicas, quanto mais sentido eles fazem. Fomos comprados por um preço. Pertencemos a Cristo. Somos um povo para sua própria posse. Você não é seu. Paulo diz: "Eu digo a vocês hoje, se você quer a vida real e liberdade real, é encontrada quando você deixa Jesus ser seu mestre e suspende seus esforços para dominá-lo." Estão comigo? Entende? A minha bênção. Que vocês sejam homens e mulheres que abraçam sua escravidão a Jesus, sabendo que ele o liberta de seus mestres menores. Que você pare de dominar Jesus e deixe que ele o domine. Em nome de Jesus, amém.